Benito Damasceno é professor titular do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Recentemente, Damasceno deu uma palestra intitulada Neurociência Cognitiva e Aprendizagem, para que universitários pudessem se aprimorar nos estudos. Que a neurociência nos ajuda a entender os processos cognitivos não é novidade. Mas como será que os processos de memória e esquecimento auxiliam ou atrapalham o processo de aprendizagem humano? Na mitologia grega, a memória já estava relacionada ao aprendizado na figura de sua deusa Mnemonise, filha de Gaia com Urano, que foi escolhida a dedo por Zeus para ser mãe das musas do conhecimento.
Responsável por preservar as informações frente ao rio do esquecimento, Mnemosyne foi referência durante a Idade Média para a ideia de que a memória seria apenas decorar os nomes dos reis e seus períodos de governo, método hoje criticado pela educação.
No entanto, o que a neurociência aponta é que a memória tem sim relação com o aprendizado. Aliás, as memórias fazem conexões com as diversas informações armazenadas nos arquivos de nossas mentes para compreender um assunto, sendo esse processo o próprio aprendizado.
Vamos discutir um pouco dessa relação entre memória e aprendizado com o neurologista da Unicamp, Benito Damasceno. Olá, professor Benito, tudo bem?
Tudo bem, obrigado.
Os indivíduos possuem mais de um tipo de memória. Quais são elas e qual a relação dessas memórias com o aprendizado?
Na realidade, aprendizado e memória é uma mesma função mental cerebral, né? A gente fala aprendizado quando se trata de um processo repetitivo, em geral repetitivo, em que o indivíduo pratica a mesma atividade, a mesma tarefa mais de uma vez, ou na prática real ou mesmo mental, de modo que com essa prática, com essa repetição, os traços de memória no cérebro vão se fixando mais, vão se consolidando mais, né? Então, quando a gente fala em aprendizado, a gente fala num processo de repetição de uma informação, através do qual o indivíduo adquire uma nova destreza, um novo conhecimento, que é passado de diferentes maneiras. A memória, em geral, a gente se refere ao que está registrado a longo prazo, a curto ou longo prazo, e você, então, em determinado momento, quando você precisa daquela informação, ou daquele dado, ou daquela tarefa, daquela operação, daquela destreza, aí você tem ela disponível na sua mente e no seu cérebro. Quer dizer, quando a gente fala memória, em geral, se refere à evocação, à lembrança e à reprodução de algum conhecimento, de alguma destreza previamente aprendida. Então, nesse aspecto, existem diferentes tipos de aprendizados de memória. Por exemplo, quanto ao tipo de informação sensorial, se é visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, etc. Quanto ao tipo de material, se é material verbal, representado por meio de palavras, ou se é material não verbal, material, por exemplo, de natureza espacial, né? Informações espaciais. Então, a memória para fatos ocorridos na vida do sujeito, dos quais ele participou, e então ele vai lembrar daquilo que se chama memória episódica. Ele se lembra dos episódios, né, da sua própria experiência, da sua biografia, onde ele se lembra, ele revivencia o local, o lugar, o contexto, as pessoas participantes, etc. E temos a memória semântica, é a memória dos conceitos aprendidos, que constitui o nosso conhecimento geral do mundo, tanto o conhecimento geral do senso comum, como o conhecimento científico que a gente aprende nas escolas. Então esse conhecimento, ele é baseado em conceitos, em categorias que você usa para você analisar, resolver problemas de diferentes tipos. Quando você aprende qualquer coisa, você utiliza diferentes formas de memória, eu chamaria mais de atividades mnésicas, porque quando a gente fala memória no singular, parece que existe só uma memória. Na realidade, o que existe de fato é uma atividade mnésica, uma atividade de recordação, de reconhecimento, né, de registro, etc, etc. Então, todo aprendizado requer todas essas formas de aprendizado e memória que estão envolvidos.
E, professor, quais os problemas que podem interferir na nossa reserva cognitiva e, consequentemente, no aprendizado? Por exemplo, o ritmo da sociedade atual é muito acelerado e as pessoas estão constantemente recebendo um bombardeio de informações a todo momento, seja por redes sociais, via celular. O que essa demanda exacerbada de atenção causa ao nosso cérebro?
Na realidade, existe um limite para a nossa mente e nosso cérebro em termos de tratar simultaneamente com informações diferentes. Então, existe um limite, um número limitado de informações diferentes com as quais a gente pode tratar ou manipular, operar simultaneamente, né, chamada memória operacional, que é importante no raciocínio, na resolução de problemas, na tomada de uma decisão qualquer. Então, você associa diferentes conhecimentos, informações para resolver aquele problema e tomar uma decisão. Mas existe um limite para isso. Por outro lado, o cérebro e a mente seleciona, filtra o que é mais relevante para ser selecionado ou ser lembrado ou ser usado em cada momento, que vai depender da atividade ou da tarefa em pauta, naquele momento em que ele está fazendo qualquer coisa. Não há necessidade de o indivíduo registrar todas as informações, porque seria praticamente impossível e desnecessário. Seria uma perda de energia mental. Isso causaria, inclusive, prejuízo no registro, prejuízo no raciocínio, porque ele não poderia ser seletivo. O raciocínio, ele só é correto, ele só tem sucesso quando ele é seletivo. E é nesse ponto que precisa da atenção. A percepção seletiva já começa a perceber as coisas que estão dizendo, que está vendo, que está ouvindo, etc. E a atenção seletiva, que é outra função mental que permite você focalizar só no que é relevante, no que tem alguma importância naquele momento para resolver aquele problema ou tomar aquela decisão.
Entendi.
Há outras informações, outras lembranças, outros conceitos que não tem nada a ver, não são lembrados, eles são inibidos. Eles são automaticamente bloqueados. E somente no estado de doença, por exemplo, intoxicação cerebral por substâncias químicas ou álcool, etc., etc., é que a gente entraria no estado caótico, de delírio, confusão mental e delírio. Então, qualquer lembrança, qualquer associação entra e perturba qualquer focalização do pensamento, qualquer tarefa. Quer dizer, a pessoa não se fixa em nenhuma tarefa ou pensamento. Isso é um estado patológico, né? Isso é um estado patológico. Porque o estado normal, na realidade, é lidar simultaneamente com várias informações, mas com um limite, de forma seletiva. Embora atualmente exista um bombardeio de informações, isso obriga o indivíduo a ser mais seletivo. Caso contrário, ele vai ter prejuízos. Por exemplo, se é um estudante, ele vai ter prejuízo no seu aprendizado. Porque só é possível você ter um bom aprendizado de forma seletiva, com a capacidade de atenção e concentração.
Entendi. Nós também ouvimos falar sempre recomendações de que temos que ter uma vida mais saudável, com atividades físicas, para melhorar a memória e o aprendizado. Mas como funciona esse processo também?
Essa, para mim, é a questão principal. A alteração patológica da memória, que a gente chama de amnésia, é devido a doença cerebral. Mas a maioria das pessoas não tem doença cerebral. E, no entanto, eles se queixam de esquecimento. Então, você vai ver que é devido ao estilo de vida que eles têm. Você entende? Então, existe uma série de fatores ou de estilo de vida que são muito importantes para você ter uma mente saudável, uma boa memória, uma capacidade de atenção, de aprendizado boa. Primeira coisa é ser disciplinado, ter um estilo de vida disciplinado e uma vida saudável. O que é isso? Primeiro, uma alimentação saudável, né, onde você tem os nutrientes necessários. Uma distribuição, um programa, quer dizer, ter horário para comer, né, de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, ter horário para comer. O organismo precisa desses horários, porque ele funciona em termos de ritmos, né? O organismo, o equilíbrio saudável do organismo é baseada em ritmos bem organizados. Toda vez que você rompe esses ritmos, fica caótico, come qualquer hora, etc., vai prejudicar. Entendeu? Nós não fomos feitos durante alguns milhões de anos para ficar jantando 10 horas da noite, 10 e meia da noite. Tá, né? Nós fomos feitos para, nesse horário, estar dormindo. Você entendeu? Quer dizer, está tudo trocado. Então o indivíduo vai pagar com isso, em termos da sua saúde. Tá? Ter horário para dormir, um mínimo, vai depender de cada pessoa. O que é sono repousante depende de cada pessoa, mas cada um tem um mínimo, que em geral varia de um mínimo de 6, no máximo 5 e meia horas, até 7 horas, depende da pessoa. Mas o importante é ele dormir razoavelmente bem, satisfatório, e acordar descansado. E nós somos feitos para dormir à noite, especialmente após as 11 horas, porque a partir daí a função cognitiva diminui, o aprendizado diminui bastante, e dorme daí até lá para 6 horas, 7 horas, depende de cada pessoa.
Mas e as pessoas que acabam tendo um desempenho melhor à noite, as pessoas que muitas vezes acabam trocando o dia pela noite, preferem a noite, acham que a noite é um período mais ideal para estudar, para se concentrar por causa do silêncio. Como que funciona isso? É verdade também para essas pessoas?
A maioria das pessoas são os que ficam até mais tarde e os que dormem mais cedo acordam mais cedo. Né? Quer dizer, a minoria das pessoas é desse tipo que você falou aí, tá certo? E às vezes manifesta isso desde muito cedo, como estilo de vida da pessoa. Né? Só que ele vai ter que dormir um mínimo para ser repousado o sono e ter uma boa saúde mental depois. Esse mínimo aí vai depender dele, né? Se vai dormir até 8, 9, 10 horas, ou se ele não trabalha de manhã ou trabalha à tarde, vai depender dele. A verdade é que em nossa sociedade o trabalho em geral começa às 7, 8 horas da manhã. Nas fábricas até mais cedo. Eu diria a maior esmagadora das pessoas está submetida a esse regime. Como os animais, a natureza de maneira geral, nós somos feitos para agir de manhã, o ciclo hormonal, o hormônio do crescimento, o hormônio do estresse, etc., tem todas umas curvas, e de manhã é o horário que nós estamos preparados para a atividade. Entendeu? Nós somos feitos dessa maneira, preparados para a atividade. Então existe uma minoria que foge disso aí, entendeu? Porque nós somos preparados para depois das 11, meia-noite estar dormindo, correto? Durante milhões de anos, 100% dos indivíduos, há 1 milhão de anos atrás, há 500 mil anos atrás, dormiam às 8 horas da noite com os pássaros, aí de repente troca isso tudo. Então eu estou dizendo o seguinte, as pessoas podem fazer isso, mas vai ter consequências, e as consequências não estão bem estudadas ainda. As consequências são o enfraquecimento do sistema imunológico, que por sua vez favorece muitas doenças cardiovasculares, cerebrais, câncer, etc., etc. Está pouco estudado. Quer dizer, o efeito desse transtorno, desse ritmo de vida da civilização sedentária nos indivíduos está pouco estudado. Tá? Em termos de essas doenças que estão aumentando e deve estar relacionado com isso.
Ok. Professor, eu queria te agradecer muito pela sua contribuição, foi muito esclarecedor. Eu e a Kátia agradecemos em nome do programa Oxigênio.
Obrigada, professor.
Eu agradeço a consideração e me coloco à disposição para eventuais necessidades.
Muito obrigada.
Tá, um abraço.
Nós conversamos com o neurologista aqui da Unicamp, Benito Damasceno, que contou um pouquinho mais para a gente sobre a questão de memória, aprendizado, sono e até estilo de vida. Muito obrigada.